Deus é bom, né, amados? É ou não é bom? Quando nós estávamos nos primeiros cânticos, acho que no segundo cântico, eu fiquei com tanta vontade de sair entre nós e proclamar que Deus é bom. Mais pertinho do microfone. Deus é bom. Eu saí com uma vontade de dizer para cada um da bondade, da presença do Espírito Santo em cada um de nós. E Deus me falou que nós temos que buscar do Senhor, e Ele quer dar, restituir a alegria da salvação. Sermos alegres, porque somos salvos. Sabe, no meio de tribulação ou não tribulação, nós somos alegres, porque somos salvos. Sermos alegres. Queria abrir com vocês um texto. Texto em Marcos. Sobre algo de cura e dessa alegria que Deus tem para cada um de nós. Essas folhas aqui não vão me perturbar hoje. Nunca me perturbaram, não vão ser hoje. Em nome de Jesus. Vocês estão cheios do Espírito, queridos. Amém? O Espírito Santo começou a falar conosco nessa manhã da presença dEle. Que bondoso é o Espírito Santo, né? Já desce um abraço no Espírito Santo? A gente pode abraçar alguém que está cheio do Espírito Santo, ao nosso lado. Abraça teu irmão. Está abraçando onde o Espírito Santo está habitando. Habitação do Espírito Santo. Aleluia. Marcos 5. Esse texto nós vamos encontrar em Mateus e também em Lucas. Mas eu achei interessante que Deus me chamou a atenção que Marcos é um livro em matéria de capítulos curto. E se a gente ler Marcos somente, a gente vai imaginar uma vida tão corrida com Jesus e os discípulos. Ainda bem que nós temos João, temos Lucas, temos Mateus. E esse pequeno livro de Marcos, com tanta palavra preciosa, palavra do Senhor, ele gasta bastante tempo narrando a situação que queria que nós víssemos juntos hoje, sobre uma mulher com uma necessidade. Alguém com necessidade. Ou seja, nós somos necessitados, queridos. Não sei se vocês, depois que se converteram, descobriram isso da necessidade que nós temos constantemente de Jesus. Nós precisamos de Jesus constantemente. Não só para nos salvar, ali começou a nossa vida, mas para nos levar, como o Samuel estava ministrando entre nós, nessa santificação, nessa comunhão com Ele. Nós vamos morar com Ele, vamos ter comunhão intensa com Ele. E eu creio no meu espírito que nós podemos ter muita comunhão, não como aquela que vamos ter plenamente quando estivermos com Ele, mas nós podemos ter muito mais comunhão que temos com Ele aqui na terra. Se Jesus teve uma comunhão íntima com o Pai, cheio do Espírito Santo, e se nós queremos ser, nós não queremos ser no sentido que isso foi gerado de nós, mas se Deus quer que sejamos como Jesus, então nós podemos ter uma grande comunhão com Ele. E esse texto diz assim, vou pegar o 24, finalzinho. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Se nós pegarmos os textos paralelos de Mateus, Mateus um pouco mais curto, e Lucas, creio que Lucas fala que se eu tocar na orla das suas vestes, essa mulher era uma mulher com um problema muito grande. Ela vinha com uma necessidade muito grande. Ela vinha sofrendo no corpo dela há 12 anos. Uma hemorragia, não sei que tipo de hemorragia era, mas uma hemorragia desse tipo, possivelmente uma hemorragia característica nas mulheres, 12 anos havia enfraquecido o corpo dela, havia, quem sabe, desfigurado um pouco dela, ela estava com a tez branca, uma mulher fraca, possivelmente já não podia fazer todos os afazeres da sua casa. E ela sabia que se ela não fosse curada, ela morreria. Uma hemorragia interna, se não for detectada, dependendo, né, não sei a quantidade, eu não sou médico, mas uma hemorragia interna leva a pessoa a óbito, e uma hemorragia desse tipo, se não for curada, a pessoa também acaba perdendo a vida. A perda constante de sangue, sem reposição de sangue, a pessoa perde a vida. E essa mulher vinha 12 anos sofrendo com isso. E interessante que a palavra fala que no versículo 26, e que muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Todos os recursos naturais dela já tinham sido esgotados. Tanto recursos financeiros como recursos dos médicos da época, eles não podiam fazer mais nada. O que acontece conosco quando todos os nossos recursos naturais são esgotados? Para onde vamos? Não só na área da medicina, na área financeira, na área de relacionamentos. Essa mulher, depois quero comentar sobre isso um pouco, ela fez uma coisa que nos ensina, mas de buscar Jesus, mas ela fez uma coisa que a gente não deve fazer em primeiro lugar, porque ela não conhecia certamente o Senhor. Ela gastou tudo o que ela tinha, todos os seus recursos. Ela foi primeiro buscar recursos no mundo. Havia também um problema nessa mulher, que não relata aqui, mas a gente pode ver, sobre a sua alma. Eu quero ler com vocês um texto de Levítico. Vocês podem só anotar, eu vou ler para vocês, Levítico 15. Eu quero ler para vocês a situação dessa mulher, 15 e 19, começa. Diz assim: a mulher, quando tiver fluxo de sangue, se este for fluxo costumado de seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela lavará suas vestes, banhar-se-á em águas e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se estiver assentado, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem também tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse será imundo até a tarde. Se um homem coabitar com ela e a sua menstruação estiver sobre ela, será imundo por 7 dias e toda a cama sobre que ele se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando estiver fluxo de sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como cama da sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar essa será imundo, portanto lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias, e depois disso será limpa. Essa mulher, 12 anos, se esvaindo da sua vida física, e 12 anos considerada imunda. Onde ela se sentava era imundo. O que ela tocava era imundo. Se ela se sentava e saía, se alguém sentasse no lugar dela, era considerado imundo. Essa mulher tinha um problema muito grande na sua alma. Ela era apartada. Se fosse casada, ela seria separada, não, a palavra não fala, pelo menos não achei sobre um comentário sobre isso, mas se fosse casada, teria que ser separada, ficar morando num lugar separado do seu marido, dos seus filhos, não podia receber visitas, não podia tocar, não podia conversar, tinha que comer separado, quase uma leprosa. Essa mulher estava morrendo no seu físico, e não achou recursos naturais. Essa mulher precisava ser curada na sua alma, 12 anos, vivendo isolada dentro do próprio lugar onde nasceu, e não havia recursos para ela. Então tem aqui um primeiro momento, um grande sofrimento. Alguém isolado, alguém destinado a morrer. Interessante que a palavra continua dizendo que ninguém podia curar. Um momento, uma situação que eu acho que piorava. Hoje talvez fosse curada do seu fluxo, não sei. Mas além de estar morrendo, além de ser rejeitada, ter que ser colocado por causa da lei fora da sua casa, a palavra diz que ninguém podia curá-la. Ninguém pôde curá-la. Outra situação, além de uma grande dor, ela não tinha esperança. Ela estava destinada a vida inteira, pouca que lhe restava, a continuar assim. Não tinha mais nada. Impossível. Vocês já deram de cara com o impossível? A gente às vezes encontra na nossa vida alguns impossíveis. Essa mulher tinha um impossível. E ainda fala que ela gastou todos os seus haveres. Ela tinha ficado pobre, ela tinha um impossível diante dela, e ela tinha a morte rondando e a rejeição atacando a vida dela. O corpo enfermo, a alma enferma, com problemas de rejeição. Ela mesma não se aceitava, de repente, não sei. se questionava. E não tinha nenhum recurso mais para fazer absolutamente mais nada. Vocês já se sentiram assim? Totalmente sem nada aonde buscar na natureza, nas coisas, um recurso. Essa mulher vai até Jesus, a fonte de todo o recurso, a fonte de toda provisão, a fonte de toda cura, a fonte de todo amor, a fonte de todo o poder. Agora vocês imaginem, Jesus tinha os discípulos, os irmãos, algumas irmãs seguiam de longe ajudando, ou bem pertinho no sentido de ajudarem com a comida e algumas coisas assim. As mulheres seguiam a Jesus, ajudando no ministério. Mas eu acho que basicamente mais pertinho dele, não sei, posso estar errado, mas eu acho que existiam homens, até uns questionadores. E naquela multidão, e nessa situação ele estava sendo comprimido, o texto começa aqui em Marcos, né? Nós lemos que ele estava sendo comprimido, apertado. Não era uma situação comum onde ele estava orando e chegou alguém como Nicodemos e conversou com ele, uma situação da vida dele. Não, ele estava comprimido. Essa mulher certamente se arrumou de uma forma que seu fluxo não saísse aparente, porque se o fluxo dela aparecesse de alguma forma no seu manto, seu vestido, ela teria um problema. Ela deve ter se preparado, e ela disse consigo mesma, diz lá em Mateus, lá em Marcos e Lucas: se ao menos eu lhe tocar as vestes, serei curada. E essa mulher faz uma força, e ela entra no meio da multidão, comprimida, uma multidão compacta, se arrisca como mulher. Vamos pensar no contexto, né, daquela época. Ela se arrisca como mulher e entra, e vai tocar aonde? Nas vestes de Jesus. Ela se expõe e vai tocar na veste de Jesus. E imediatamente ela foi curada. Não foi a atitude primeira dela, querido. Não foi a atitude que ela teve em primeiro lugar. Mas tem que ser a nossa atitude em primeiro lugar. Quando nós estamos enfermos, nós temos que, em primeiro lugar, buscar o Senhor. Os médicos me disseram, por causa do ácido úrico alto, que agora está dentro da normalidade, pela misericórdia de Deus, as pedras dos rins eram formadas. E eu tinha uma pedra de quase, era bem grande, no rim direito, e tomava dois tipos de remédio, um anti-inflamatório e um analgésico, que me deixava assim, como diz minha esposa, meio banzo, assim, sabe? Aquele analgésico que a gente diz assim, sim, né? Sim, está tudo bem. E naquele dia, eu ia com os irmãos para Osório. E os irmãos disseram assim: Tom, pode ficar essa vez, não precisa ir para Osório no encontro, né? Tu estás, essa situação, tinha marcado uma retirada dessa pedra. Aí eu digo, tá bom. Aí fiquei em casa pensando sobre, se eu vou sentir dor aqui, eu vou sentir dor com meus irmãos. Dor por dor, vou estar no meio dos meus irmãos. E aí eu peguei, arrumei minha roupa. Me disseram, olha, a pior coisa, falando com o Demetrius uma vez, não sei se ele se lembra, a pior coisa na pedrinha do rim, que a gente vai sentado, né, batendo assim, né, e a pedrinha parece que ela vai... E a pedra de ácido úrico, segundo me consta, ela é cheia de espinhozinhos. A de cálcio é um pouco mais redondinha, dói igual. Mas a de ácido úrico é vermelhinha, é cheia de coisinha assim. Então ela vai descendo e vai arranhando. Aí eu me arrumei, peguei a roupa e fui para lá. Sobre o efeito do remédio que eu tomava de 12 em 12 horas, eu aguentava um pouquinho mais a dor para tomar no fim, um pouquinho mais além da noite, para poder dormir à noite tranquilo, para levantar bem. Então eu aguentava um pouquinho, segurava um pouquinho. Não, na primeira dor eu tomava o remédio. E eu cheguei naquele encontro e houve uma palavra do Senhor. Nós estávamos todos orando e um irmão disse: vamos orar uns pelos outros. E começamos a abençoar. E aí eles foram orar por mim e eu me ajoelhei. E começaram a orar e nisso teve uma palavra de revelação e os irmãos começaram a orar. E eu senti uma mão, aparentemente uma mão bem quente no meu rim. E eu disse assim: ó, os irmãos estão colocando a mão aqui, né? Que benção, estão impondo as mãos. Mas eu senti um calor naquela mão. Depois passou e eu querendo dizer assim: Deus, acho que operou. Mas eu fiquei quieto, né? Fomos almoçar, tudo. Às 6 horas era a hora do remédio. Às 5:30, 5:45 começava aquela pequena dor. Às 6 horas eu, né, procurei o remédio. Aí olhando, puxa, está na hora de tomar o remédio. 6 horas. Que horas são? 6 horas. Nenhuma dor. Fiquei quieto. O Senhor é bom. 6:30, 7 horas, 7:30, 8 horas, nenhuma dor. Eu ligo para a Carmélia, a Carmélia diz assim: tonto, esqueceste os remédios em Porto Alegre. Eu digo: eu compro aqui em Osório, são mais de R$100 esses remédios. Vai comprar em Osório, será que vai ter aí? Eu digo: pai, e agora? Não, quinta-feira o Moisés vai chegar aí com o Erasmo, eles levam para vocês, mas quinta nós não estamos mais aqui, eu acho. O que aconteceu foi que quando o médico fez a tirada, ele, tudo bem, ele falou assim: pode ser que a gente tenha que abrir o seu lado aqui, né? A primeira coisa que eu acordei, fiz assim, lá de cá, fiz assim. Tá bem, obrigado, Senhor. Cadê a pedra, doutor? Ah, é o seguinte, ela se dissolveu, né? Eu digo: mas não tem nenhuma amostrinha para mandar analisar a pedra? Não, né? Dali um tempo, outra pedra. Essa eu tive que fazer no outro rim, combatida. Pé, 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 pé. Senhor, por que que eu estou aqui? Curaste outra vez lá? Repete a cura. Nada. Pé, 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 pé. Acordei no hospital, a primeira visão que eu tive foi de uma enfermeira. Eu disse assim: eu conheço essa moça. Ela disse assim: oi, professor, tudo bem? A Francine, enfermeira-chefe do hospital, que eu havia falado de Jesus uns 6 anos antes. E eu pude falar de Jesus para ela de novo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque Deus usa os médicos. Que bom, glória a Deus pelos médicos. São bênçãos, tem o ministério de Deus. Mas Deus usa tudo com um propósito. Os médicos são o nosso segundo recurso. Não despreza o que o médico fala. Mas tiver alguma coisa, busca o Senhor. Alguns fazem isso na área financeira, se apertam, se encalacram. E aí vão buscar recursos no banco. Aí, queridos, como ouvi de um amado irmão, a gente dá o braço para o cara do banco e atrás dele tem um bicho chamado Mamon que só quer tirar o dinheiro. E a gente vai indo, né? E puxa, vou resolver o meu caso. Aí a gente paga a mais e vai pagando, perde mais dinheiro. Alguns conseguem, pela misericórdia, resolver as coisas, mas se perdeu. Primeiro recurso é Jesus. Vem e fala o corpo de Cristo todas as nossas necessidades. Jesus prometeu que supriria. Não quer dizer que eu vou viver como filho pródigo, gastador,
Ah, então eu vou gastar, Jesus vai suprir, vou torrar, é hoje. Vou sair daqui e já vou almoçar, onde que eu vou almoçar? Num lugar bem bonito para almoçar. Não, queridos. Não é assim. Mas quando se dá conta que tu está numa situação, tu te arrepende, confessa o pecado e busca de Deus a solução. Por que que ela foi para Jesus? Essa mulher com o impossível, essa mulher com uma situação difícil de morte, ela foi para Jesus. Olha que especial fala a palavra, essa palavra sempre é especial, né? 27, no 5:27 de Marcos. Tendo ouvido a fama de Jesus. Quando nós ouvimos sobre Jesus, o que acontece? Gera para nós fé. Foi assim que nos convertemos. Ouvimos da obra de Deus em Jesus e nós nos convertemos. Sempre que ouvimos de Jesus, gera para nós fé. Essa mulher ouviu a fama de Jesus, que andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus manifestou o Pai plenamente. Eu tenho dito para alguns irmãos que se Deus Pai estiver, ele seria igual a Jesus. Na realidade, ele só fazia o que o Pai mandava, mas eu digo Deus Pai, a pessoa de Deus Pai. Os dois andariam fazendo a mesma coisa. Jesus, ao ouvirmos sobre ele, isso vai gerar fé. Jesus moveu todas as coisas para glorificar a Deus. E ele, até hoje, cura, traz vida para a glória de Deus. O Espírito continua o ministério de Cristo sobre a face da terra. E essa mulher, ela ouviu falar a fama. Quem sabe, ó, Jesus curou, ressuscitou mortos, como é que foi? Bah, eu vi, eu estava no velório, carregando aquele menino, filho da viúva Maria, lembra? Depois é, a viúva Maria, estava todo mundo chorando, ela não tinha mais nada, carregando o filhinho numa rede, quem sabe em algum lugar assim, nós estávamos velando ele, depois de embalsamar ele, depois de alguns dias de chorar, e saímos pela cidade, e vinha vindo esse tal de Jesus que eu estou te falando, vinha seguindo uma multidão, e ele olhou para nós, e a gente chorando, e ele olhou para Dona Maria com um olhar tão meigo, e chegou perto dela e disse assim, não chora, levanta menina. E o José, na mesma hora, levantou. Eu vi isso, eu estava lá, eu vi isso. Essa mulher disse, mas se ele ressuscita mortos, cura qualquer problema. E indo atrás de Jesus, quem sabe andando por onde Jesus já tivesse andado, disse, olha, eu estava ouvindo aquelas palavras, estava com uma fome e não tinha levado nada. De repente, começaram a distribuir pães e peixes que não acabavam mais. Onde é que veio? Eu ouvi dizer que Jesus tinha orado e multiplicado todos aqueles pães. Eu acho que aconteceu uma coisa diferente, porque não tinha, ninguém trouxe nada. Nós íamos morrer de fome ali. E de repente veio uns discípulos meio assustados, meio alegres, distribuindo peixe para todo mundo. Eu vi isso aí. Essa mulher começou a ouvir sobre quem era Jesus, da palavra, o que Jesus fazia, isso gerou fé. Alguns não gostam de vir na reunião, alguns não gostam de ler a palavra, alguns não gostam de ir nos seus grupos. Nesses lugares, queridos, nós ouvimos sobre Jesus. Quanto tempo a gente gasta na palavra ouvindo sobre Jesus? O Espírito Santo pode falar para nós sobre Jesus na palavra? Como ele vai falar para nós de Jesus na palavra, se eu leio um capítulo a cada 3 dias. Experimenta viver com uma colher de água a cada 3 dias. O Espírito Santo fala para nós de Jesus na palavra. Eu preciso ler a palavra, preciso meditar na palavra. Isso vai gerar fé para as coisas de Deus na minha vida. É um problema de quando a gente está ficando mais velhinho, às vezes não é mais maduro, né? Mais velhinho. E a gente acha que a gente tem que ler menos a Bíblia. Tem uns que estão mais velhinhos e mais maduros, glória a Deus.
mas alguns só estão passando a idade, e a gente começa a achar que esse versículo, ele vai falar sobre a mulher enferma, então ele vai discorrer sobre esse ponto. Às vezes é mesmo. Ah, eu sei, irmão, começa a dar uma palavra, eu sei isso aí, esse texto é assim, assim, assim. Não vou. Vou ver meu futebol. Vou sair para o parque. Ao sair para o parque, leva a Bíblia junto. Deixa Jesus falar contigo para gerar fé na tua vida. Ou tu não é mais necessitado de Cristo? Eu sou necessitado demais de Jesus. Cada tempo que passa, eu tenho descoberto que eu preciso dele. E eu quero amadurecer. Não só envelhecer. Eu não consigo parar minha idade cronológica. Vou para 50, que não pareça, né? Mas vou para 51. Guri novo. Mas eu posso parar a minha maturidade. Eu posso parar a minha maturidade se eu não ouvir Jesus. Gera fé na tua vida, a Bíblia. Gerou fé nessa mulher, o testemunho e as coisas da fama de Jesus que ela ouviu. O que acontece quando nós estamos cheios de fé? Vamos a Jesus e todas as nossas necessidades são supridas. Amém, queridos? Amados, isso é tão importante. Vocês já falaram com uma irmã, um irmão cheio do Espírito Santo no leito de morte no hospital? A gente vai para consolar o irmão, né? Eu pelo menos tenho que chorar um pouquinho antes para depois entrar, senão fica ruim. Mas eu vai consolar o irmão e a família, e o irmão diz: oh, glória a Deus, querido, que bom viesse me visitar. A gente fica: é, vamos orar aqui, né? Assim, olha, fortalece, como é que estão as crianças? Estão bem? Te fortalece no Senhor, olha, o Senhor tem estado comigo aqui, de noite eu tenho falado para 5 enfermeiras, 4 se converteram, já dei o endereço, elas vão lá na Monteiro. Olha, eu orei pelo rapaz do lado aqui, ele foi curado, saiu, ele levantou, saiu andando, tirou a sonda. O médico não sabe o que aconteceu com ele, eu digo, eu orei por ele, o doutor ficou meio assim, né? Eu orei por Deus, curou ele. Jesus veio visitar no quarto, às 4 da manhã, ele me acordou, o quarto ficou todo iluminado, o rapaz do lado, o que está acontecendo aí? Eu digo, Jesus está aqui conosco. Como assim está aqui conosco? E eu ministrei e Jesus curou esse rapaz. Aí tu fica assim, mas o homem está morrendo. Está indo encontrar o Senhor e ele está evangelizando mais que eu. Meu Jesus! Vamos envelhecer maduros. Amém, queridos? Não podemos deixar de envelhecer. Nós podemos travar a nossa maturidade. Nós temos que ouvir Jesus e deixar o Espírito Santo nos amadurecer na nossa fé. Crescermos sobre Jesus. Crescermos sobre Jesus. Agora eu quero que vocês venham comigo no livro de Mateus. Nessa mesma... Mateus capítulo 9. Então nós temos uma mulher com o impossível. Vamos resumir assim, o impossível... A alma machucada, o corpo debilitado, sem recurso nenhum financeiro, padecendo, ela ouviu de Jesus, se encheu de fé e foi para Jesus. Aleluia. Mateus 9:22. Moisés depois vai me ajudar aqui no grego aqui. 9:22. Esse é o ministério do corpo. Uns sabem grego, outros não sabem grego, mas todos sabemos que Cristo é o Senhor. Amém? Amém, queridos? Estuda em grego. Eu gostaria de... não sei se os irmãos aqui, mas podiam estudar a palavra no original, se vocês têm isso no coração. Nós precisamos de homens e mulheres que saibam o grego. Amém? Não vi um amém, como diz o irmão, muito... Não entendi. Esse, o que ele falou não está na pregação. Então deleta, irmão, deleta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus, ó... Cheguei até a pensar no versículo... Mateus 9:22.
Como é bom estar de manhã aqui, viu, querido? Deixa eu fazer uma, abrir o coração. De manhã é tão precioso estar com vocês. Assim a gente sente uma família. Acho que nós somos ainda um pouco, poucas pessoas de manhã. É tão bom assim, como é de noite, mas na manhã é uma, quase como uma reunião de família, assim, né? Não sei se é só minha opinião. À noite também temos a família, não quero desprezar a noite, por favor. Mas a manhã é tão gostoso. A gente ri, a gente conversa, a gente dá furo, a gente acerta. E nós somos amados de qualquer maneira, porque Jesus está aqui. E Jesus, voltando-se, vendo, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Moisés, essa palavra salvou não é a mesma de cura? Não dá para colocar junto? A mesma palavra de cura, salvou. Outro texto é em Marcos, nós estamos lá em Marcos, vamos dar uma volta para o Marcos, no capítulo 5. No versículo 34, é isso mesmo? É. Se eu abrir em Lucas, eu não vou achar Marcos. Marcos 5, 34. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. E vamos ver em Lucas, no capítulo 8. Lucas 8, 48. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. A fé dela a salvou. Não só a curou, a salvou. Vamos sublinhar isso aí. A salvou. Em Mateus, ela ficou sã, curada. O Espírito Santo levou Mateus a escrever: ficou curada, sã. Lá em Lucas, em Marcos, ela ficou livre do seu mal. Quando a pedra nos rins, a primeira, essa pedra no rim, se formou e Deus a dissolveu, eu fiquei curado. Mas eu tinha um problema que se evidenciou por causa deste ácido úrico muito alto, da possível formação das pedras. Então, por um problema biológico herdado, eu poderia estar de novo com pedras. Foi o que aconteceu. Eu fui curado. Mas eu entendo assim, ó, eu ainda podia estar sobre essa maldição. E essa mulher, ela foi curada, e eu entendo assim, desculpa fazer uma, algo assim, mas eu acho que ela também foi livre do seu mal, ou seja, nunca mais ela teria esse problema. Ela não foi só estancada, hemorragia e curada na hora, instantaneamente, mas ela foi livre da maldição que aquilo vinha na vida dela. Foi livre. E depois, em Lucas, diz assim: vai-te em paz. Essa mulher recebeu paz. Uma mulher que estava diante do impossível, morrendo, uma mulher rejeitada, onde tudo que ela tocava era impuro, doente. Vocês já ficaram num hospital, num lugar de isolamento? Onde as pessoas mais queridas tuas não podem entrar, entra uma de cada vez com uma máscara, uma touca, e fica alguns segundos contigo lá, e tu cheio de negócio pendurado, e tu quer conversar um pouquinho, mas não tem mais força para conversar. As pessoas mais constantes no teu acordar, porque a maioria tu passa dormindo, no teu acordar é o médico, todo também disfarçado, né? Estás no isolamento, estás isolada. Ela foi curada, recebeu libertação, recebeu paz. A alma dela foi curada.
essa mulher podia circular. Eu, se fosse ela, não sei, eu saía correndo e ia abraçar todos os meus familiares. Sairia correndo e dizendo: não sou mais imunda, Jesus me salvou. E abraçar um por um. Grande obra faz Jesus sempre. E esse ministério que o Espírito Santo continua operando. Jesus cura hoje. Jesus salva hoje. Mas eu queria terminar dizendo a coisa mais profunda que eu achei nessa mulher. Essa mulher que tinha um impossível pela frente, essa mulher que era desprezada, essa mulher que não tinha mais recursos, isolada. Que ao ouvir a palavra de Cristo gerou fé, ouviu o testemunho do Senhor, gerou fé, ouviu a fama de Jesus e foi curada, pagou o preço de ser rejeitada. Ela entrou no meio da multidão que comprimia Jesus e disse: eu, quem sabe ela pensou assim, não sei, eu não sou digna de tocar nele, só na roupa dele chega. Porque ele é tão cheio de graça que eu ouvi, que só a roupa dele vai me curar. Só a roupa que ele está usando. Quero fazer um parênteses aqui. Jesus parou para falar com essa mulher ou não? Parou. Jesus sempre para ouvir o teu problema. Ainda que os outros digam assim: não, mas não incomoda o Senhor com isso, é muito, está todo mundo. Vai lá e fala com Jesus. Ele vai parar e ouvir o teu problema. Quem me tocou? Ah, que pergunta, está um empurra, empurra aqui. Não, alguém me tocou, porque saiu de mim, saiu o poder. Como é que eu toco Jesus? Se eu tocar cheio de fé, se eu for a Jesus com o coração quebrantado, decidindo ser humilhado, essa mulher decidiu ser possivelmente descoberta e ser humilhada. Ela estava tão assim: eu preciso, eu vou pagar qualquer preço. Eu vou a Jesus. Se eu vou assim a Jesus, sempre Ele vai parar para me ouvir. Jesus sempre para. Sempre. Mas o mais profundo, que é um terceiro ensino, o primeiro é não recorrer às coisas do mundo em primeiro lugar, o segundo é ser cheio de fé pela palavra do Senhor, e um terceiro ensino que para mim, assim que o Espírito Santo falou, o mais precioso. A gente pode pegar mesmo esse texto em Lucas que está aberto, 47, Lucas 8, 47. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, Jesus a procurava, ela não tinha como se ocultar. Quando Deus nos procura, queridos, não há como nos ocultarmos. Deus está sempre à nossa procura, sempre. Enviou seu filho para nós. Aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Quem sabe quando ela declarou isso, o povo abriu assim, ó, imunda. Não sei. Mas o que o Espírito Santo me fez ver ontem pela tarde é que ela não só foi curada, mas ela aproximou-se de Jesus, trêmula, prostrando-se diante dele. Quando Jesus curou os 10 leprosos, que a gente até canta, quantos voltaram? Um. Os outros foram curados. Só um veio reconhecendo que ele era o Senhor. Essa mulher foi curada, Mas a coisa mais importante, eu acredito, que veio na vida dela foi o reino de Deus. Ela reconheceu, ela se aproximou de Jesus. Ela podia ter feito como outras pessoas devem ter feito, recebido cura e ido embora. E hoje, infelizmente, também é assim. Deus às vezes move, cura uma pessoa. As pessoas oram, os irmãos oram, as pessoas são curadas de males horríveis. Deus, por misericórdia, vai lá e cura, e as pessoas endurecem o coração e não querem o Senhor. Essa mulher veio, se aproximou de Jesus e se prostrou diante dele. Quando a gente se prostra diante de alguém, a gente está reconhecendo que a gente é vencido e que esse alguém é maior do que nós. Eu creio em todo o meu coração que chegou o reino de Deus para essa mulher. Ela reconheceu naquele momento que Jesus era muito maior do que ela ouviu. Ela teve temor de Deus. Ela chegou trêmula. Ela tinha consciência do que havia se operado nela. Consciência não só consciência não é uma sensação física, queridos, de parar a hemorragia. Consciência diz assim: eu não podia ser curada. Eu não tinha, gastei todos os meus recursos com todas as coisas da atualidade e eu ia morrer. E agora estou curada, estou viva. Há poder nesse homem. Esse homem é o Filho de Deus, como eu ouvi. Tudo isso, o objetivo era chegar ao reino de Deus. Foi o que a Marilena falou, os irmãos estavam falando aqui. Qual é o motivo, os motivos dessa cura? Um deles, Deus nos ama muito, viu, queridos? Mas uma dessas coisas, das manifestações de Deus, é para que a gente veja, e os outros também que não conhecem a Jesus, que há um rei, um Senhor, todo-poderoso. Aleluia. Aproximou-se trêmula de Jesus, prostrou-se diante dele, teve revelação de ele sendo o Senhor, e declarou à vista de todo o povo o que havia acontecido. Queridos, chegou o reino de Deus para essa mulher. Ela teve uma revelação, não só ouviu a fama de Jesus, mas ao tocar em Jesus, ao se aproximar de Jesus, ela teve uma revelação do reino de Deus, do reino amoroso de Deus, desse Jesus que cura espírito, alma, como falou Ismael, e corpo. Sabe por que às vezes tem os impossíveis para nós, queridos? Para nós descobrirmos quão grande é o nosso Deus. Nessa manhã eu queria que nós relembrássemos não só a nossa conversão, nossa vinda para Jesus, mas dizer que Jesus age constantemente. E que eu posso não só tocar nas vestes deles. Essa mulher disse assim: eu acho que eu não sou digna, porque se eu tocar nele, ele vai ficar impuro. Imagina, eu vou tocar no Jesus, ele vai ficar três, até a tarde vai ficar impuro. Então eu vou tocar na veste dele, porque de repente ele vai dizer: pô, estão empurrando e tal, né? Ele nem sabe. Mas se eu parar de tocar nele, e o pessoal disse: eu conheço essa mulher tem fluxo, já ia abrir um tumulto ali. E Jesus está impuro. Só a veste dele. No meio de tantos tocando ele, eu vou tocar. Será que tem um lugarzinho para mim? Será que tem um lugar para mim no colo de Jesus? Tantos necessitados, tanto empurrando. Eu vou. Será que tem? Eu vou tocar nele, na roupa dele. Sempre há lugar para ti, no coração de Jesus. Sempre. Não na veste. Jesus quer te estender a mão, quer te chamar para perto, quer te curar, quer te mostrar o reino onde ele governa. Senhor, nessa manhã, tu conheces o nosso coração, Tu conhece tudo o que somos e nossas necessidades. Teu Espírito sonda o nosso coração, sonda o nosso espírito. E traz diante de Ti a nossa necessidade. Tu sabe se alguém aqui, Senhor, está enfermo. Tu sabe se alguém aqui está enfrentando um impossível. Tu sabe aqui se alguém está sem recursos deste mundo, Senhor. Tudo Tu sabes. E nós viemos a Ti, Senhor. Viemos a Ti nessa manhã juntos, Senhor, como família. Não tocar na Tua veste, mas fazer conhecida diante de Ti, pela oração, pela súplica, com gratidão, Senhor, a nossa necessidade, Senhor. E a primeira necessidade que temos é mais de Ti, Senhor. Há um lugar junto de Ti constantemente para nós. O Teu Espírito Santo habita em nós, mas há algo que Tu nos quer levar mais profundo. Mais comunhão, Senhor. Para que quando saímos de um lugar como esse, onde estamos reunidos, saímos cheios de alegria e cheios da manifestação dos dons, como fomos exortados nesta manhã, Senhor. Cheio da Tua manifestação, Espírito Santo, pelas ruas de Porto Alegre, pelos bairros de Porto Alegre, onde Tu possa nos usar para curar os enfermos, trazer palavra de salvação. Oh, Espírito Santo, quer nos ordenar, Senhor, a não buscarmos o primeiro recurso em nós mesmos, mas o primeiro recurso é em Ti, Senhor. Seja que área for, Senhor, o impossível às vezes é tão grande em umas áreas, mas Tu é todo poderoso. Como Ismael falou o Teu nome, Jesus, El Shaddai, aleluia, todo poderoso, Messias, ungido, Filho do Deus Altíssimo. Obrigado, Senhor, nós somos gratos, Pai, por essa manhã. Tu nos está falando que Tu não quer só que toquemos em Ti, mas Tu quer trazer o Teu reino para nós, que Tu para nos ouvir, que Tu quer estender a mão para nós. O Teu Espírito Santo está em nós, Senhor. O Espírito do Deus vivente está em nós, com todas as coisas que é dEle, são dEle. Ah, Senhor, tira nossos olhos de uma pobreza que o diabo quer nos impingir, Senhor. Quer dizer que somos pobres, Senhor, que não temos nada, mas Tu em nós é a esperança da glória. Teu Espírito Santo, aquele que pairava lá no começo, é o que habita em nós com todas as coisas que habitavam em Jesus. Nós mesmos somos pobres, Senhor, mas não olhamos para nós, olhamos para Ti, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Ao nos expormos a Tua palavra, Senhor. Ah, queremos ir correndo para Ti, Senhor. Ouvir de Ti, meditar nas Tuas coisas, para que a nossa fé cresça, a nossa comunhão cresça. Nome de Jesus. Alguém aqui de manhã que está em necessidade financeira, eu queria que, talvez seja constrangedor levantar a mão, mas eu já tive necessidade financeira e achei constrangedor levantar a mão. Mas eu quero orar contigo agora. Senhor, queremos nos arrepender de uma vida governada por nós. Na realidade, nossas finanças não são nossas, são tuas. Todo recurso que temos é teu. Tudo vem da tua boa mão, toda boa dádiva vem de ti. Senhor, agora, se há alguém aqui, como tu falaste, que tem dado as mãos para o mundo, ou por algum motivo de descuido se envolveu, Senhor, e hoje se encontra enlaçado, Senhor, nessa área financeira, nós denunciamos o diabo em nome de Jesus, e que tu traga arrependimento e ordem nessa área. Ó Jesus, existem aqui pessoas que têm mágoas com seus filhos. Irmãos que têm mágoas com seus filhos. Libera perdão. Libera perdão para os teus filhos. Libera perdão para os teus filhos. Por não te honrarem, por não te socorrerem num momento difícil. Há um filho aqui que saiu de casa, bateu a porta, e aquilo magoou o coração do pai e da mãe. Libera perdão para esse rapaz. Libera perdão, meu irmão. Libera perdão, minha irmã. Para tê-lo de volta. Para Jesus poder perdoar teus pecados. Libera perdão. Libera perdão. Aleluia. Sura Balamahanarasha. Aqui um esposo que tem uma diferença há muito tempo com sua esposa. E eles não vivem bem. Libera perdão. Busca tua esposa. Busca teu esposo. Hoje é dia de restauração. De perdão, de restauração. Aleluia. Não te sente abandonada pelos teus filhos. Eles casaram e têm vida própria. Não te sente abandonada pelos teus filhos. O Senhor é o teu socorro. Teus filhos não te abandonaram, isso é uma mentira do diabo. Em nome de Jesus. O Senhor quer curar tua alma, também teu corpo. Tu que tem problema no tendão de Aquiles, tem dificuldade de caminhar, tem problema no calcanho ali, nos pés. A mão do Senhor está sobre ti nessa manhã para te curar. Para mostrar a glória, te mostrar o reino, o poder que há nele. Na tua alma, na tua área financeira, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a ti, Pai. Glória a ti, Jesus.